das contas. Os demais secretários também que quiserem se assentar aqui atrás da mesa diretiva, fiquem à vontade. Quarto do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já registramos a presença dos secretários, com exceção do nosso procurador do município, Dr. Carlos Alberto, seja bem-vindo. Também secretário de Esportes, o amigo Carim Abrão, conhecido como Kim. Também secretário de Obras, Francisco, conhecido como Chiquim. E os demais já nominados aqui durante a nossa sessão ordinária. Para darmos início à prestação de conta do segundo quadrimestre de 2020, já de imediato passo a palavra ao secretário de Fazenda, Marcos Abrão, que possa dar início ao relatório.
Bom dia a todos. Cumprimento nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento os demais vereadores. E no nome do nosso presidente, cumprimento o prefeito Roberto Naves. Cumprimento todos os secretários em nome do nosso procurador-geral, Dr. Carlos Alberto. E cumprimento especialmente a equipe da Secretaria da Fazenda, pessoas que têm nos ajudado, juntamente com a gestão do prefeito Roberto Naves, manter o equilíbrio fiscal, principalmente num ano que outros gestores geralmente não mantêm essa responsabilidade com a gestão pública. Então eu quero aqui cumprimentar todos os secretários auxiliares. O objetivo da audiência é cumprir a lei de responsabilidade fiscal, né, que é demonstrar, avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020, conforme dispositivo no parágrafo 4 do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós podemos... Pode entrar direto no quadro das receitas correntes líquidas, Pablo. Vocês podem observar que nós conseguimos, né? A cidade de Anápolis consegue ainda manter a sua receita corrente líquida dentro das médias anuais. E fechamos agora o último segundo quadrimestre com a média de 420 milhões de reais. Uma previsão para o exercício de R$1.332.388,945. Uma média mensal de todos os números de acréscimo no Tesouro, numa média mensal de 96 milhões. Pode passar. O segundo quadro diz somente das receitas tributárias, ou seja, impostos que são cobrados no município. Nós tivemos uma queda, claro, pela pandemia, né, que graças ao relacionamento e o trânsito do prefeito Roberto Naves em Brasília, nós tivemos as compensações e conseguimos manter os serviços básicos e principalmente ampliar o investimento tanto em saúde como em educação. A previsão para o exercício é de 382 milhões de reais em receitas tributárias. Pode passar. As transferências correntes, previsão para o exercício, 859 milhões, 598.249. O que pode ser observado é que nós tivemos aumento das transferências justamente pelo auxílio financeiro da União na compensação da queda do FPM e do ICMS. Pode passar. O próximo quadro mostra uma comparação entre os quadrimestres, segundo quadrimestre de 2019 e o segundo quadrimestre de 2020. E tendo uma variação de quase 20%. Nas receitas tributárias, uma queda em função da pandemia, as contribuições mantiveram estáveis, tivemos também aumento das transferências correntes, como eu já relatei, fruto dessa compensação da União para os estados e municípios. E mostrando que temos mantido, né, o equilíbrio fiscal e toda esse trabalho que vem sendo feito na Prefeitura Municipal de Anápolis. Pode passar. Nós temos aqui o quadro da dívida fundada, que hoje representa 16,41% da receita corrente líquida. Em 2017, essa relação entre dívida e receita corrente era em torno de 27%. Nós estamos hoje, né, com 16,41%, sendo que legalmente essa dívida poderia ser até de 120% da receita corrente líquida. Isso aqui é um resumo da austeridade fiscal que a administração do prefeito Roberto Naves colocou em prática na cidade de Anápolis. Está dividido em forma de pizza a quem são os credores: Caixa Econômica Federal, Giab, Consórcio GESIC, CELG, INSS, PASEP, ISSA e precatórios. Pode passar. Esse próximo quadro, a gente mostra a relação entre receita corrente líquida e investimento com pessoal. Nós chegamos hoje com um índice de 44,32%. 44,32%. Dificilmente outros municípios do porte de Anápolis conseguiria atingir um índice como esse que nós atingimos. Eu, para poder salientar, o limite prudencial é de 51,30% e o limite máximo de 54%. Nós estamos em 44,32%. Pode passar. Próximo quadro mostra as transferências para os fundos, aonde os recursos são investidos. Depois pode ser observado em cada um desses documentos que foi entregue para vocês. Vocês podem olhar, pode passar, por favor. Vocês podem observar que nós fechamos o ano de 2019 com um investimento de 29,63% em educação. E agora, nesse quadrimestre, 31,12%. Ou seja, o investimento em educação na gestão Roberto Naves é crescente. Na saúde, nós fechamos, em 2019, 21,5%. E hoje, nesse quadrimestre, 28,10%. Ou seja, quase mais de 7% de aumento de investimento na saúde no período anterior, do período do ano passado até agora. Aqui nós colocamos a importância de mostrar e relatar aonde está sendo investido o recurso do município de Anápolis. É claro que isso demonstra como o prefeito tem administrado a cidade de Anápolis. E é muito satisfatório para a gente, para nós que somos técnicos, não só Secretaria da Fazenda, como as outras secretarias, trabalhar num governo que tem austeridade e, principalmente, responsabilidade fiscal. Nós sabemos que hoje o Brasil não aguenta mais gestores que não tenham responsabilidades. No fim, eu quero me colocar aqui à disposição, o prefeito vai poder responder às dúvidas que os vereadores, as pessoas tiverem em relação à prestação de conta ou investimentos na cidade. Muito obrigado.
Obrigado ao secretário de Fazenda, Marcos Abraão, cumprimentar pelo excelente demonstrativo aqui do relatório da gestão fiscal. Como de costume, vou franquear a palavra aos vereadores que quiserem fazer algum questionamento, após terem acompanhado o demonstrativo, o relatório em mãos. E, por fim, passo a palavra a algum secretário, ao prefeito Roberto Naves, para responder alguma indagação. As inscrições estão abertas para que os nobres pares possam fazer alguma explanação ou indagação. Já solicitou o direito da fala vereador João da Luz, vereador Pastor Elias Ferreira e vereadora Eliner Rosa. Vou conceder um tempo de até 3 minutos para cada edil usar a palavra. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar a gestão, né, fiscal, a responsabilidade fiscal na administração pública do prefeito Roberto Naves, que dentro dos números aqui a gente viu que realmente está positivo. Eu queria fazer só algumas observações. Eu sou o vereador que vai para o campo mesmo. Nós fizemos algumas visitas nos postos de saúde e nós sabemos que a intenção é excelente, a intenção é ótima, de estar colocando os gerentes nos postos de saúde. Hoje nós sabemos que já tem, todo posto de saúde já tem um gerente. Só que nós observamos o seguinte, nós não criamos um critério para poder selecionar esses gerentes. Nós estamos vendo hoje até o próprio servidor que acompanha os serviços que estão sendo realizados no posto, que espera que o gerente seja uma referência administrativa, tem gerente que não sabe nem mexer no computador. Então, nós estamos vendo, por exemplo, gerentes que estão chegando atrasado, gerentes que não estão fazendo, cumprindo o papel ao qual ele foi submetido, e nós, quando aprovamos esse projeto aqui, autorizando que fosse criado as gerências nos postos de saúde, nós esperávamos que fosse criado um processo de seleção. Hoje a gente vê que um gerente ele tem que ter uma capacidade, tem que ter uma habilidade para estar frente gerenciando um posto importante que é justamente o posto de saúde. Então eu já tive a reclamação de vários postos de saúde, fizeram essa denúncia e eu estou deixando esse aconselhamento para o nosso prefeito Roberto Naves, que faça sim um acompanhamento criterioso com relação a esses gerentes, e nós esperamos um atendimento eficaz, uma eficiência na capacidade de gerenciar esse posto de saúde. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu quero aqui cumprimentar uma vez mais o Poder Executivo, na pessoa do nosso prefeito Roberto Naves. Cumprimento a mesa, a Vossa Excelência, nosso secretário aí, Marcos Abrão, nosso procurador do município, doutor Carlos Alberto, ao secretário de Saúde, Lucas Leite. E quero aqui cumprimentar com alegria pela sua vida, procurador. O senhor é diferenciado, viu? Senhor presidente, eu quero fazer duas perguntas ao nosso querido prefeito Roberto Naves. Fique tranquilo, prefeito, aqui é fraco. O senhor é meu amigo. Prefeito, eu quero saber de Vossa Excelência e do secretário, o Marcos Abrão, se é possível o senhor dizer a nós e a população que está nos ouvindo qual é o valor vindo do governo federal para o nosso município de Anápolis na área da saúde da questão do Covid-19 e qual o valor já declarado nessa prestação de conta até hoje que chegou a esta casa. E a outra segunda pergunta, senhor prefeito Roberto Naves, é já também fazer um pedido à Vossa Excelência. Veja aqui que o senhor tem um cuidado muito grande com o nosso município. E, de antemão, eu quase não tenho tempo de ir lá visitar a Vossa Excelência. É um pedido, já aqui desta casa, para que Vossa Excelência envie a esta casa um projeto para que a regularização desses imóveis na cidade de Anápolis seja prorrogada por mais um ano. É um pedido dos moradores, dos trabalhadores que não conseguirão regularizar seus imóveis até em dezembro por causa da questão dessa praga do Covid-19. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar aqui o prefeito Roberto, sua equipe, na pessoa do secretário Kim do Esporte. Dizer, prefeito Roberto, e a população que está nos ouvindo, em relação àquilo que foi implantado nessa gestão, principalmente em relação à área da saúde, que foi o gerente das unidades de saúde. A cidade de Anápolis estava precisando, porque muitas das vezes, quando você ia na unidade de saúde, tinha muitas pessoas para te atender e, às vezes, não tinha aquela pessoa realmente ali para poder fazer aquela reclamação ou até mesmo para poder fazer as ligações das unidades de saúde. Porque, às vezes, em uma unidade de saúde tinha as coisas, mas em outras unidades de saúde não tinha. Então, eu vejo muito avanço em relação a essa atitude em relação à Secretaria de Saúde, através do secretário Lucas, juntamente com a sua administração, que implantou no município de Anápolis a gerência na unidade de saúde, que com certeza a população teve um ganho a mais para poder ser atendido. Então eu tenho que comentar em relação a isso. E também em relação ao investimento que foi feito na cidade de Anápolis, pesado, principalmente ao combate ao Covid-19. Nós, que é anapolino, a população, os vereadores realmente que anda na cidade de Anápolis, pôde comprovar isso. Aumentou muito os leitos para poder atender a população, aumentou muito as unidades para poder atender, que é o Hospital do Carmo ali, outra unidade que foi intensificada as obras para poder atender rapidamente, que é a unidade Lebron. Então, assim, hoje a cidade de Anápolis vive um momento de estabilidade, porque preparou com condição de atender principalmente o contribuinte anapolino que paga o seu imposto aqui no município. A cidade de Anápolis investiu para atender essa população. Às vezes a gente vê pessoas que não andam na cidade de Anápolis, que não vê o que acontece na cidade de Anápolis. Às vezes fala do monte de município aí fora, mas não anda aqui na cidade de Anápolis para poder realmente ver o investimento que foi feito na cidade de Anápolis com recurso que veio de fora, mas principalmente com recurso da nossa cidade, do contribuinte anapolino que paga o seu imposto. E aí a administração fez investimento pesado na área da saúde. Então aqui eu quero cumprimentar mais uma vez o secretário Lucas, que teve essa sensibilidade junto com a administração de investir na nossa cidade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereadora Eliner Rosa.
Bom dia a todos. Dá para entender? A máscara dá, né? Consegue compreender? Eu gostaria de cumprimentar, então, todos aqui no nome do nosso prefeito, Roberto Naves. E eu tenho só dois questionamentos, prefeito, só para eu compreender melhor. Eu estou vendo aqui em relação ao Fundo Municipal de Saúde, que não tem página, mas eu vejo que foi pago um valor de R$ 246 mil, que representa 36,37% do valor total gasto por órgãos. Eu queria entender um pouco melhor qual que é o percentual do que realmente vem aí dos impostos municipais. Não consegue entender?
Tira a máscara, por gentileza.
Vou repetir, então. Eu gostaria só de compreender melhor, desses 246.534 pagos aqui por órgãos, qual é o percentual referente realmente à verba do município, verba do Estado e da União? Ou seja, quanto que o município realmente tira dos impostos municipais, quanto que vem do Estado e quanto que vem da União? Eu vejo aqui do outro lado também, que do fundo, porque está falando fundo municipal, eu quero compreender que esse fundo municipal seria de impostos municipais. Mas eu não vejo uma outra área aqui de verbas para a saúde, que seria aí o estadual e da União. Eu vejo aqui do fundo municipal em relação ao segundo quadrimestre, uma aplicação de 130.531. Imagino que isso seja do município, né? E aqui também eu vejo na aplicação na saúde, de janeiro a agosto, o valor de 252.787.200, representativo de 28,10. O que eu queria saber era o que é aqui realmente do fundo municipal, o que é do Estado, o que é da União, em relação a essas aplicações. E outra questão sobre a saúde também, que agora eu gostaria de perguntar para o secretário, é porque nós, como vereadores, temos tido muitas... não são nem reclamações, são solicitações de pacientes que precisam realizar alguns procedimentos na área da oncologia. Como empresária também da área da oncologia aqui, recebo mais ainda notificações e pessoas me questionando. O que eu tenho visto, e aí eu vou falar aqui tanto como vereadora quanto como empresária, é que está havendo aí uma divergência entre as instituições que prestam o serviço, tanto a Santa Casa quanto o Hospital Evangélico, e a Secretaria de Saúde no que se refere às competências de cada um. Isso é notório nas reuniões que a gente faz. A Secretaria de Saúde compreende que tem algumas responsabilidades que são da UNACOM, a UNACOM não compreende dessa forma, e nessa divergência o paciente fica batendo de porta em porta e muitas vezes não consegue ter o seu direito aí resolvido. Então, o que eu gostaria era de solicitar, inclusive, uma reunião, eu já pedi para o presidente, não sei se ele teve acesso ainda ao ofício, a reunião poderia ser até no Hospital Evangélico ou na Santa Casa, mas eu pensei que pudesse ser aqui no plenário pela questão da pandemia e aqui nós temos espaço. Para que a gente pudesse fazer uma reunião, o secretário, o prefeito, com os auditores da oncologia, o secretário de saúde e a presença das duas UNACONs, para a gente compreender e definir aí algumas competências para que o paciente pare de sofrer aí, batendo de porta em porta.
Obrigado, vereadora Helena Rosa.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Só para comunicar a nossa colega, a vereadora Helena Rosa, eu já disse nessa tribuna durante essa semana duas vezes, e ela é a nossa presidente da Comissão de Saúde e eu como presidente da Frente Parlamentar de Saúde. Já tem um pedido nosso, vamos juntar essas duas comissões e fazer esta reunião com a questão das duas UNACONs. Eu declino a ir lá e a juntar-se com ela e saber o que está acontecendo na questão da UNACON, do Evangélico e da Santa Casa. Obrigado, senhor presidente.
Nós já estamos dando encaminhamento ao ofício da vereadora Helena Rosa. Pastor Elias. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria fazer, aliás, uma solicitação. É porque a prestação de contas, ela está vindo em relação à dívida fundada. Ela tem na descrição, ela vem sempre colocando em termos percentuais, o secretário, e apenas o total. E eu gostaria que o senhor nos repassasse o valor de cada um em termos de números, até para que a sociedade pudesse conhecer, sobretudo aí a nossa preocupação em relação ao ISA. Então, eu gostaria de solicitar a vossa senhoria em relação a esses valores da dívida fundada. Com relação ao ISA, eu quero ainda perguntar qual que é o valor que nós ainda temos no fundo. Eu encaminhei um ofício ao presidente do ISA no mês de junho, e ele nos informou que lá tinha apenas 11 milhões. E eu gostaria de saber agora quanto que é que nós temos ainda. Eu ia fazer a pergunta, pastor Elias e Eliner também fez, com relação às aplicações em relação ao Covid, quais são os gastos do município, o que nós recebemos, o município recebeu, em termos de emendas parlamentares, que nós sabemos que tem algumas, os gastos do governo federal e do município. Gostaria ainda de falar em relação à cultura. Os incentivos, o que está sendo feito agora em relação à cultura, aos artistas, que estão aí, problema com as apresentações, o fundo, como que está o fundo. Gostaria de ter essas informações. E também ainda, com relação à portaria 2358 ao secretário de saúde, que saiu no Diário Oficial da União, de 2/9/2020, como que vai ser a aplicação dessa portaria, se os agentes comunitários de saúde, se eles serão beneficiados por esses recursos do governo federal para custeio que está sendo encaminhado para o município de Anápolis. Eu tinha outras perguntas aqui também, mas o companheiro Luiz da Célia acredito que irá fazê-las. Eu vou repassar que ele vai estar. Eu fico apenas com essas perguntas. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o prefeito Roberto Naves, toda a sua equipe, seus secretários municipais, demais colaboradores da prefeitura que estão aqui. Cumprimentar os servidores que também dão sustentação à realização dessa audiência pública. Primeiro, fazer três registros positivos, secretário Marcos Abrão. Em relação ao gasto pessoal, talvez o menor dos últimos 5, 6 anos, na verdade. Também, isso respalda as ações futuras do município em relação à realização de concursos públicos. Outra situação positiva, a redução da dívida pública fundada em um patamar de 16%, importante registrar, o menor de muitos anos também. E também reconhecer aqui, e às vezes até lembrar aqui que a gente não estava tão equivocado, o aumento da receita do segundo quadrimestre. Que às vezes a gente pondera algumas situações, prefeito, e a gente é mal compreendido. Mas eu dizia já lá atrás que havia um equilíbrio fiscal, graças à administração e gestão do senhor, em relação a isso, a gente às vezes toma algumas posições. E às vezes é mal compreendido. Está aí, confirmando, que o segundo quadrimestre, a gente reconhece que havia insegurança, mas no segundo quadrimestre houve um aumento de receita considerado ao 2019, graças ao equilíbrio já existente. Então eu quero ponderar esses três itens e dizer que às vezes a gente posiciona, e às vezes é mal compreendido, mas porque já tinha uma certa previsão que havia um equilíbrio em razão da gestão já existente e da complementação federal. O outro aspecto, aproveitando a audiência pública, eu queria mais uma vez questionar, de fato, qual o valor repassado pela Saniago em razão do novo modelo de contrato da gestão compartilhada. E até em cima disso, prefeito, pedir, nesse novo modelo, que nós possamos priorizar os bairros da região oeste para a implantação do esgoto. Freustack, São Lourenço, Bom Sucesso e Itamaraty. Tem 8 anos que eu luto e eu tenho a expectativa agora que nesse novo modelo nós possamos, através da administração municipal, priorizar a implantação de esgoto desses bairros. E apenas, por último, eu já falei com o secretário Francisco, mas para dar uma satisfação, e eu também ao prefeito, para nós iniciarmos a obra de pavimentação das três ruas do Bom Sucesso. A população espera, e o senhor nos contemplou, colocando na programação esse asfalto da Rua Niterói, Salvador e Manaus. A população espera por décadas, e agora vê o seu sonho podendo ser realizado através da administração. Mas vamos iniciar, porque a previsão de chuvas, e nós precisamos dar um retorno para aquela população. Era isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Comentar o prefeito, seus auxiliares, seus secretários. E eu quero fazer para o prefeito só duas perguntas. Prefeito, a gente olhando aqui, o que o senhor mais gastou foi com a saúde. E aqui nessa explicação da saúde, tem as despesas consideradas para índice B1. Eu não entendi isso, mas a gente vê que a saúde é complexa, e aí o senhor pode explicar para a gente o que foi gasto com a saúde propriamente dita, com insumos, com funcionários, com médicos, Isso em porcentagem, porque a gente sabe que para explicar por número é complicado, mas pelo menos em porcentagem. E o que foi gasto na saúde com as construções? Essas construções que o senhor está fazendo. Então a gente, eu só queria ver se tem jeito de separar essas duas coisas. É gasto da saúde com construções e gasto da saúde com insumos, com móveis, equipamentos, com funcionários e com médicos. É só essa pergunta que eu quero fazer para Vossa Excelência. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o nosso prefeito, Roberto Naves. Cumprimentar toda a equipe de secretários, na pessoa do Kim, secretário de esporte, que faz parte aí das fileiras do PC. Hoje, inclusive, é de verde em homenagem ao PC, não é isso, Kim? Prefeito, quero expressar aqui a minha alegria e satisfação em ter feito parte da gestão Roberto Naves desde o primeiro dia, no ano de 2017, se não me engano foi no dia 2 ou 3 de janeiro, assumi ali a posição de diretor de habitação, licenciamento na Secretaria Municipal, depois como secretário, depois retornando a essa casa como líder do prefeito Roberto, líder da bancada do prefeito aqui nessa Casa de Leis, e hoje fazendo parte aqui dessa última prestação de contas, se não me engano, antes das eleições municipais, desse excelente relacionamento, na verdade, valorização que o prefeito dá a essa Casa de Leis. Eu que estou aqui no meu segundo mandato, vamos colocar assim, na segunda legislatura, apesar que entrei já no meio dessa legislatura, eu não tinha experimentado ainda uma atenção e uma valorização tão grande de um gestor quanto aos vereadores dessa Casa de Leis. Realmente entendendo que os vereadores aqui representam a população anapolina, entendendo que os vereadores representam os anseios e que passam ao prefeito as demandas da população. E isso é até com os vereadores de oposição. Várias vezes aqui nós ouvimos vereador Alfredo Landim, vereador Lisier e outros vereadores aqui da oposição agradecendo ao prefeito por demandas atendidas. Porque o prefeito não vê os vereadores, mesmo que de oposição, como inimigos, mas sim como aqueles que trazem demandas da população de Anápolis. E isso foi muito importante para que nós pudéssemos ter várias demandas da população atendidas e que foram trazidas por nós vereadores até o prefeito. Posso citar aqui o programa Graduação, que é um marco para a história na cidade de Anápolis. Nós temos ali o Parque da Jaiara, que foi entregue através da recuperação ali das galerias de água pluvial da Fernando Costa. Pudemos entregar o Parque da Jaiara. Temos o Alvará online, o Alvará de Construção online, Certidão de Uso do Solo online. Marcos dessa gestão à frente da Prefeitura Municipal de Anápolis. A regularização dos imóveis construídos até dezembro de 2018 e também das igrejas, templos religiosos, que através da lei e que foi encaminhada essa casa pelo Executivo e aprovada por essa casa, hoje também podem ser regularizados. Fomos também atendidos através de leis específicas para que pudesse ser entregue o Girassol, o Colorado, o Residencial do Trabalhador. Temos aí prestes a ser implementado o Politec e também tivemos aí a inauguração da UPA pediátrica. E eu estou muito feliz porque está em andamento na Procuradoria. Nós, desde 2013, buscamos isso, a regularização fundiária do Jardim Esperança, do Laranjeiras, ali do Bom Sucesso. Então, são iniciativas que vieram através dos vereadores e que foram atendidas por essa gestão municipal. Então, essa parceria, esse entendimento e essa valorização da casa só trazem benefícios à população anapolina e à cidade de Anápolis. É isso que tinha a dizer, eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar aqui o prefeito Roberto. Em nome do secretário Marcos Abrão, cumprimento os demais secretários e colaboradores da Prefeitura de Anápolis. Quero ressaltar aqui, prefeito, e parabenizar a boa gestão de toda a sua equipe, que resultou num aumento significativo dos investimentos da educação e principalmente saúde. Gostaria também, senhor prefeito, de lembrar aqui Outro investimento que é pouco comentado, pouco lembrado, e não menos importante, é da ação social. Aproveito para parabenizar a primeira-dama Vivian e a secretária Elisânia pelo excelente trabalho que desenvolvido nessa secretaria, em especial nesse período de pandemia. Então, muito importante, que a gente pouco fala, mas que é de suma importância, principalmente nesse período de pandemia. Agradecer também o prefeito pelo empenho lá das obras ali da Santa Maria, que foi, solicitei a ele recentemente, de pronto colocou, e não só na Santa Maria, a cidade hoje é um canteiro realmente de obras, nós estamos vendo aí a aplicação dos investimentos com muita responsabilidade. É isso, senhor presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Na sequência, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, também tenho aqui algumas indagações que já foram até explanadas aí por outros colegas, mas apenas para tirar aqui alguma dúvida em relação àquilo que... para trazer a informação correta até em relação àquilo que a população nos pergunta aí no dia a dia. Primeiro, em relação aqui à questão do Covid, que foi levantada aqui pelo pastor Elias, é que nós temos um requerimento aprovado por unanimidade aqui nessa casa, que pede um relatório de prestação de contas específico para a questão do Covid. As verbas que foram recebidas, como que foram aplicadas, e esse requerimento ele foi aprovado aqui no plenário da Câmara. Queria saber se a administração, ou o responsável aí por isso, conseguiu trazer esse relatório de uma prestação de conta específico dos gastos e aplicação aí das receitas e gastos em relação ao Covid. Porque nós temos muitas indagações em relação a isso. O que está sendo feito com o dinheiro que veio para a Covid e tal? E muitas vezes nós não temos as respostas adequadas. Então, para não ficar falando coisa que a gente não tem a certeza, é por isso que nós pedimos esse relatório e parece que não foi apresentado. Queria só que pudesse esclarecer, porque ele foi aprovado aqui no plenário. E foi recebido lá na prefeitura no dia 24 de agosto. Então, apenas se o senhor pudesse esclarecer em relação a isso. E também, em relação a essa verba, essa contrapartida que foi dada aí, que foi mencionado também, que era uma das perguntas que a gente ia fazer, é porque também existe dúvida, inclusive, em relação ao valor. A gente não sabe, com certeza, qual que foi o valor recebido, se já foi aplicado, como que foi aplicado. É uma das nossas perguntas também. E em relação também ao que foi publicado no Diário Oficial, se não me engano, em julho, sobre a reforma do CAIS do Jardim Progresso. Um valor que foi apresentado, inclusive com dispensa de licitação, no valor de aproximadamente aí, 6 milhões de reais. Queria que o secretário de Saúde pudesse também trazer os esclarecimentos em cima dessa matéria, o que, que será feito ali nessa reforma e tal, porque são também questões que a gente recebe aí, perguntas da população no dia a dia. Então são esses questionamentos. Em relação à prestação de contas separado, relatório separado que foi aprovado pela casa, a questão aí do repasse da Saneago para assinatura do contrato e essa questão lá da licitação do CAIS Progresso. São essas três colocações, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, próxima oradora, vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. Queria cumprimentar o prefeito Roberto Naves. Queria cumprimentar a secretária Elisânia. Na pessoa dela, eu cumprimento todos os secretários. Na verdade, começar parabenizando a nossa secretária pelo grande trabalho que ela e a primeira-dama têm feito frente à Secretaria de Desenvolvimento Social, principalmente nesse momento de pandemia em que várias famílias estão passando necessidade. E mais importante, prefeito, é que essas famílias não precisam conhecer um vereador para receber uma cesta básica. Esse programa é de todos e são beneficiados sem qualquer interesse, sem qualquer ligação. Né? Eu quero aqui também parabenizar o nosso secretário Lucas, o nosso diretor de Vigilância Sanitária, por esse apoio ao nosso projeto Castra Móvel, que hoje se tornou referência para o Estado de Goiás e para o Brasil. É importante o entendimento da gestão e a sensibilidade que animais nas ruas é problema de saúde pública. E esse vasto cronograma também de vacinação antirrábica que tem sido feito fracionado nos bairros. Isso é importante para dar oportunidade nesse momento para a população vacinar seus animais, até porque a raiva é uma doença letal e nós temos casos ainda existentes no Brasil. Então, com certeza, é uma sensibilidade importante da gestão. Com certeza, a Prefeitura de Anápolis sai na frente nessa evolução com a causa animal, com o entendimento da necessidade de cuidar dos animais, cuidando assim da saúde pública e da saúde das pessoas. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, Américo Ferreira.
Cumprimentar o prefeito Roberto, cumprimentar nosso secretário de esporte, o Quim Abrão, na pessoa do Quim Abrão, cumprimento os demais secretários e também todos os servidores aí da nossa prefeitura. E assim, senhor presidente, eu quero mais fazer reconhecimento. Eu, sempre que eu tenho oportunidade aqui, eu faço questão de falar isso. Confesso que no início aí da nossa gestão fiquei preocupadíssimo. Não por não acreditar na competência do prefeito Roberto, mas sim pela situação que pegamos aí a nossa cidade. Né? Várias obras paradas, muita obra parada, uma dívida imensa, e medicamento vencido, e confesso que realmente fiquei preocupadíssimo aí no início do nosso mandato. E hoje a gente vê outra realidade, a gente vê que, graças a Deus, prefeito Roberto, com a sua competência aí, com o cuidado aí na sua administração, conseguiu colocar a nossa cidade nos trilhos e hoje estamos aí colhendo o fruto dessa administração responsável e competente. Então, assim, quero dizer que, claro que foi em toda a cidade, mas eu vou falar um pouco ali da nossa região norte, né? Vila Jaiara, por exemplo. Vila Jaiara, por vários anos, ficou ali sem receber nenhum benefício. Quantos anos a Vila Jaiara ficou sem receber um tijolo ali de benefício, né? E hoje a gente tem aí vários aí, conquistas ali que já foram concluídas. Fernando Costa e Bernardo Saião, término do parque, construção da nossa arena esportiva ali do Adriana Parque, no qual tivemos a oportunidade ainda de homenagear ali nosso saudoso Vicentinho da Chora Rita, né? E aporte financeiro para o materno infantil, revitalização ali na sinalização de trânsito, onde ali, ô prefeito, a gente vê ali, a gente pode constatar ali o quanto diminuiu o acidente ali naquela parte ali da Nova Vila, onde foi colocada ali a revitalização do trânsito ali pelo CMTT. Então, assim, ó, e são vários ali, agora estamos ali já em construção também, no Ana Carolina, né, onde já está terminando ali a captação de água pluvial, e se Deus quiser, por essas próximas semanas, inicia ali a construção ali do asfalto. Então, assim, ó, são vários os benefícios que têm chegado ali, e a gente tem que deixar aqui esse reconhecimento aí dessa administração responsável, essa administração que veio e fez a diferença na nossa cidade. Então, assim, é claro que muita coisa ainda tem por se fazer, é lógico, né? E eu tenho certeza que nós vamos dar continuidade nisso aí, vamos estar dando sequência aí nessas construções. E fica aí o nosso reconhecimento aí ao prefeito e a todos os secretários da nossa prefeitura. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro. Quero saudar o nosso prefeito, Roberto Naves, saudando o senhor, saúdo toda sua equipe administrativa, secretários, a pessoa do Quim, secretário de esporte, filiado ao PSC, nosso mais antigo filiado ao PSC. Nossa saudação a todos os secretários. Foram muitas coisas, foram muitos benefícios trazidos nessa gestão. Mas de forma especial, conversar com o prefeito essa semana, o prefeito Roberto, até mesmo alguns projetos que a gente tinha em mente, a gente não conseguiu executar. E naquele momento, a gente dizia que um dos grandes benefícios, prefeito Roberto, quando nós chegamos aqui em 2017, toda a população que está nos ouvindo, né, nesse momento, sabe das dificuldades que nós encontramos na Secretaria de Saúde de forma especial. A questão dos diabéticos. Naquele momento nós não tínhamos insulina, nós não tínhamos insumos, nós tínhamos uma dívida de 16 milhões e 800 só da Secretaria de Saúde, e não tínhamos prédio, tinha que guardar a licitação. Como resolver o problema desse pessoal que não consegue, não é possível viver sem insulina e seus insumos, né? Foram lutas ali, juntamente com o Executivo, com a Secretária de Saúde daquela época ainda, doutora Luzia Cordeiro, muitas reuniões com a Associação dos Diabéticos, e graças a Deus, já tem algum tempo que a gente não ouve mais, não vê mais manifestação do pessoal da Associação dos Diabéticos, questionando questão de insulina, que não tem insulina, não tem insumos, não tem fitas, e mais ainda, todos os nossos diabéticos são cadastrados no município, onde eles fazem exames periódicos, recebe hoje a secretaria que liga, olha, o seu kit está pronto aqui, você pode ir cá buscar. Isso é coisa que a gente talvez não conseguia imaginar um tempo atrás. Então, tantos outros desafios. Eu falo que o governo que não cuida da saúde do seu povo não merece ser governo. O senhor tem cuidado muito. Eu quero cumprimentar por o mandato que o senhor tem feito, de forma especial voltado à associação, aqueles que precisam do poder público, aquelas pessoas que não têm talvez voz, que a gente tem que ser a voz desse pessoal. Então, eu deixo aqui a saudação ao senhor e demais equipes do governo Roberto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui agradecer ao nosso prefeito Roberto Naves pela parceria e pela preocupação que ele teve, o cuidado de zelar pela região sul da nossa cidade, região que estava no esquecimento por muitos e muitos anos, mas qual aí na parceria com o nosso prefeito, na parceria aí com essa administração. Agradeço aqui ao Kim Abrão, agradeço em nome dele todos os secretários que estão aqui nesta manhã para essa prestação de conta, e quero agradecer em nome da população, qual eu tinha uma preocupação muito grande quando ganhei para vereador, como que seria o futuro dali para frente, como que seria as coisas ali no Vivian Park, Copacabana, Renicure, toda aquela região, Vivian Park, e eu que fui líder comunitário ali por 16 anos, presidente de bairro, e era cobrado. E assim que ganhei, sabia que as cobranças iam ser muito maior. Né, mas com essa parceria, levando o Roberto ali na região, conseguimos muito. Né, e a população está feliz e agradecida. Né, então, em nome daquela população, em nome daqueles moradores, agradecemos nossa feira. E quando chovia, não tinha como ter feira. Foi feito ali um mega feirão. Né, então, população do Copacabana, Vivian Park, hoje tem uma feira digna e também para os feirantes, né, que tinha que instalar ali nas portas das residências, das casas. Então, deixo aqui o agradecimento aí por aquele feirão instalado ali, pelas duas escolas construídas também naquela região. Ali, os alunos tinham que sair do Copacabana, dentro de um ônibus, no calor, para estudar lá no Morumbi. E agora foi entregue, né, vai ser entregue nos próximos dias, aquela linda escola. E também ali na Vila São Vicente, os alunos tinham que sair da Vila São Vicente e ir até a cidade de Goianápolis para estudar. Então, uma linda escola ali também. E fico feliz pelo Cora Coralina, uma escola que eu estudei, né, que estive ali muitos anos. Foi feito, até falar que foi feita uma reforma, ali é hipocrisia, né? Ali foi feita uma escola dentro do Cora Coralina. Então, foi três escolas na região. Agradeço ao prefeito, todos sabem que uma das nossas bandeiras nessa casa de lei é o esporte. E a maior arena esportiva está ali no Calistópolis, instalada, grama sintética, com vestiário, arquibancada. Então foi um ganho para os desportistas, Leandro é desportista como nós, e sabemos que foi um ganho ali, os jogadores não tinham nem lugar para trocar as suas vestes. Problema da quadra Coliseu, também o enchente que tinha ali na linha do ônibus, que também foi resolvido. Muitas obras, escrituras do Laranjeira. Então, em nome dos moradores do Calistópolis, Vivian Park, Morumbi, Laranjeira, deixo aqui o agradecimento ao nosso prefeito Roberto Naves e a todo o secretariado. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Por fim, da minha parte, ainda fazer o registro dos secretários Lucas, da Saúde, também Dr. Fabrício, do Meio Ambiente, os demais secretários e diretores já nominados. Registrar também a presença da imprensa aqui presente, Lucivan Machado, Rádio Manchester, Bento Piancó, também Daiane Viana, Rádio São Francisco. Da minha parte, só cumprimentar a equipe econômica da gestão atual do prefeito Roberto, pela austeridade fiscal, pelo equilíbrio nas contas, mostrando aqui a redução do gasto com pessoal, especialmente, né, trazendo o limite prudencial bem abaixo do permitido. É dizer que todo o secretariado tem tido portas abertas com esta Casa de Leis, a acessibilidade dos vereadores ao secretariado é imensa e prova disso está aí as obras acontecendo. Cumprimentar o Dr. Carlos Alberto, procurador do município, pela parceria. Há poucos dias nós criamos a quatro mãos a lei REURB, de acordo com a lei federal 17.456, para que a gente possa sanar ainda algumas demandas aqui no município na questão fundiária. Essa lei está tramitando nesta casa, provavelmente está na CCJ. Também dizer à Secretaria de Obras que temos muito a pavimentar ainda, mas cumprimentar pelo asfalto que está sendo feito no Monte Sinai, por omissão, Polo Centro, segunda etapa. Essas demandas são levadas através dos pares desta casa, dos vereadores. E cumprimentar o planejamento pela inovação. UPA pediátrica, logo, logo nós teremos a UPA geriátrica. Isso mostra que a administração também pensa no futuro, pensa em inovação para a nossa sociedade. E dizer que nós estamos muito felizes por uma nova escola que está sendo construída, né? Já assinamos a ordem de serviço lá no Somerville. Era um compromisso nosso com aquela população. As crianças ali daquela região têm que atravessar a rodovia para estudarem ali no Alvorada, no Santo Antônio, e não tinha ali uma passarela, então decidimos ali, junto ao Executivo, construir uma escola ali no Somerville, que receberá ali 400 alunos. Então dizer que nós estamos muito satisfeitos com essa atual gestão e parabenizar todo o corpo do secretariado, diretores, né, um misto de efetivos e comissionados que vem trabalhando muito em prol do nosso município. Sem mais algum edil a usar a palavra, passa a palavra para que o secretário Marcos Abrão, o prefeito Roberto Naves, faça a explanação do que foi questionado aqui pelos edis dessa casa. Com a palavra, secretário Marcos Abrão, o prefeito, com a palavra, o prefeito Roberto Naves.
Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui a todos os presentes, presidente Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes, vereador Jackson Charles, vereador Américo, vereador Lisier, vereador Jean Carlos, vereador Domingos de Paula, vereador Luzimar Silva, vereador Lélia Alvarenga, vereadora Thaís, vereadora Eliner, vereadora Geli, vereador Luiz Lacerda, pastor Elias, João da Luz, Fernando Paiva, vereador Pedro Mariano, os que tiveram aqui, acho que são esses, deixar o meu abraço e que possa recuperar o mais breve possível também o vereador Valdete, que precisa realmente dessa força nossa para que ele possa estar recuperando o quanto antes. Cumprimentar todos os secretários da Prefeitura Municipal de Anápolis, nas pessoas do procurador, Dr. Carlos Alberto Fonseca, nas pessoas do secretário Marcos Abrão e do secretário Lucas de Saúde. Meu bom dia a todos vocês que se encontram aqui no plenário da Câmara Municipal. Meu bom dia a toda a imprensa que está aqui também, a todos os servidores da Câmara Municipal. Meu bom dia a todos aqueles que nos escutam através aí da Rádio Manchester. Primeiro, dizer a todos vocês que é mais uma vez um prazer muito grande poder estar nessa casa, poder prestar esclarecimentos e uma alegria muito grande poder trazer números que mostram realmente que nós temos uma cidade e a cada quadrimestre que nós tivemos aqui, isso foi demonstrado, que nós temos uma cidade muito, mas muito melhor do que aquela que pegamos. Vou começar a responder aqui as perguntas dos nobres vereadores. Teve uma colocação do vereador João da Luz a respeito dos gerentes das unidades básicas de saúde. E por incrível que pareça, a colocação dele veio ao encontro daquilo que eu já estava preparando para hoje à tarde. Era nos reunir realmente com os gerentes das unidades básicas de saúde. Nós sabemos que o atendimento melhorou, mas precisa melhorar muito mais. O fato de melhorar não significa que está perfeito. A gente precisa ter a humildade de que o trabalho, continuando o trabalho, é possível você melhorar cada vez mais. Mas da mesma forma que a gente precisa ter a humildade para poder entender que todo serviço público sempre precisa melhorar, nós precisamos ter a humildade de reconhecer todos os avanços que ocorreram na nossa cidade, principalmente na área da saúde nos últimos 4 anos. Pastor Elias fez um questionamento a respeito do que veio do governo federal. Os recursos que vieram do governo federal, eles vieram um pouco fracionados. Nós temos parte desse recurso que veio para assistência social, onde foi possível fazer repasses para algumas instituições de acolhimento, onde foi possível comprar o kit proteico para os idosos e estar na portaria indicando que esse dinheiro deveria ser utilizado para isso. E daquilo que veio para assistência social, veio lá cerca de R$1.700.000 que nós já gastamos e R$1.800.000 foram gastos com recursos da prefeitura. Esses recursos foram investidos para o incremento de ações de enfrentamento ao Covid. Esses recursos foram investidos para aquisição de EPI para técnico da assistência social, para alimentos que foram entregues diretamente nos abrigos de idosos, nos abrigos de acolhimento, então foi adquirido e foi entregue diretamente nesses abrigos, a questão dos kits proteicos. Esses recursos, prefeitura e governo federal, também foram utilizados para a compra das cestas básicas. E aí eu queria aqui dizer e queria agradecer a colocação da vereadora Thaís, que lembrou de citar aqui que mais de 30 mil famílias receberam a cesta básica com um detalhe, sem politicagem, sem precisar conhecer ninguém. Entre em contato com o Zap do Social e a cesta chega na casa dessa pessoa, sem que ninguém peça nada em troca, porque essa é a obrigação do serviço público e é isso que foi feito. Também, com parte desse recurso, conseguimos contemplar uma instituição reconhecida mundialmente, que presta um grande trabalho na cidade de Anápolis, a nossa Missão Vida. E foi possível estabelecer um convênio financeiro, para que ela pudesse estar ampliando ainda mais o acolhimento de pessoas nesse momento, momento esse da Covid-19. Também com esse recurso foi possível fazer repasses e subsidiar parte das despesas com acolhimento de algumas comunidades terapêuticas, aquelas que acolhem justamente as pessoas que são usuárias de drogas, que estão em fase de recuperação. Na área da saúde, nós tivemos também repasse. Somando as emendas, somando os repasses do Ministério da Saúde, do governo federal nós tivemos aproximadamente 37 milhões de reais de repasse na área da saúde. Desses 37 milhões de reais, Além desses 37 milhões de reais, foi preciso fazer um aporte por parte do município de 23 milhões de reais, totalizando aí, no que diz respeito ao enfrentamento ao Covid, cerca de 60 milhões. Muitos de vocês questionaram essa questão do Covid-19. Mas o que os ouvintes, o que a imprensa, o que cada um de vocês precisam entender é que na área da saúde, mesmo você tendo locais de atendimento separado, a saúde ela é tratada de forma integrada. A pessoa que precisa da dipirona, você compra a dipirona, mas você não compra separado. Eu estou comprando dipirona que vai para o Norma, separado da dipirona que vai para a unidade básica de saúde, não. A compra é a mesma. Então você não tem como você definir exatamente, principalmente nesse momento que é um momento de guerra, um momento de combate, onde nós estamos combatendo o bom combate, enfrentando e vencendo a Covid-19, não dá para parar de salvar a vida para ficar sabendo para onde foi cada dipirona. Mas uma coisa cada um de vocês pode ter certeza. Aqui em Anápolis não foi compra respiradores de 200 mil reais, porque nós já sabíamos que precisávamos expandir o sistema de saúde e nós já tínhamos os respiradores compros no município de Anápolis, porque já estávamos preparando para ampliar o número de leitos de UTI. Aqui em Anápolis não foi gasto milhões de reais com testes rápidos, que naquela época era ofertado a cerca de 120, 150, 200 reais e que não tinha comprovação científica. Nós atuamos dentro da lei. Nós atuamos dentro daquilo que tem comprovação científica. E trabalhamos duro. E por muitas vezes, o atendimento na unidade básica de saúde ficou comprometido. Sim. Por que que ficou comprometido? Porque nós precisávamos deslocar médicos para acudir os anapolinos que estavam com o pulmão comprometido e com Covid-19. Então o que eu queria fazer aqui, pastor Elias, é deixar aqui o meu muito obrigado e que continue fazendo a todos os servidores da secretaria, a todos os servidores da saúde do município de Anápolis, que enfrentaram a Covid-19 da forma correta, que cuidou dos nossos pacientes e muitos de vocês que estão aqui nesse plenário tiveram a oportunidade de ver um parente ou até mesmo uma pessoa que aqui está, de ter recebido o tratamento na área de saúde. Parabéns aos médicos. Parabéns aos enfermeiros, parabéns aos técnicos de enfermagem, parabéns aos administrativos da Secretaria Municipal de Saúde, parabéns a todos da Prefeitura Municipal de Anápolis, que deram exemplo não só para Goiás, mas para todo o Estado. É só recordar qual foi a primeira cidade que propôs um protocolo de enfrentamento já prevendo os três estágios: estágio leve, risco leve, moderado e alto. Protocolo esse que foi adaptado e foi aplicado na Prefeitura de Salvador pelo prefeito ACM Neto. Protocolo esse que foi adaptado e aplicado no governo do Estado de São Paulo pelo governador João Dória. Vamos pegar os exemplos que a Anápolis deu para o Brasil. E a vereadora Geli citou a portaria. E aquela portaria é muito importante porque ampliou o funcionamento das unidades de atenção básica. Que maravilha saber que o nosso presidente Jair Bolsonaro, que os ministros da saúde pegaram um exemplo que foi criado em Anápolis e expandiu tudo isso para o resto do Brasil. A primeira unidade básica de saúde com horário estendido foi criado aqui, na nossa cidade. E isso se transformou em um programa de governo federal. Foram essas unidades básicas de saúde que nós concluímos as obras porque estavam abandonadas por falta de pagamento, por problema em licitação, por problemas de contrato. Foram essas obras que nós demos prioridade para concluir e foram utilizadas para poder salvar a vida dos anapolinos. Parque Iracema, São José, todas viraram unidades de referência. Como seria enfrentar o Covid-19 com a estrutura que nós tínhamos em 2014, em 2012, em 2013? Como seria a população? Então fica aqui o meu parabéns a todos os vereadores, à imprensa e principalmente àqueles que estão ainda enfrentando o Covid-19. Porque fica um alerta. Não acabou ainda não. As pessoas estão brincando e Manaus está começando a viver a segunda onda. Então não vamos brincar, porque essa doença é séria, essa doença mata. e nós precisamos, acima de tudo, preservar a vida. Continuando a respeito desses recursos, parte também do recurso vindo do governo federal caiu diretamente na fonte 100. Parte dos recursos vindo do governo federal caiu diretamente na fonte 100, que foi aquela ajuda, e fica o meu muito obrigado também aos deputados federais, fica o meu muito obrigado aos senadores e principalmente ao presidente Jair Bolsonaro, que entendeu o momento pelo qual o país passaria, que conseguiu manter a economia viva. E quando o vereador Jean disse que a receita caiu muito menos que o esperado, isso foi graças ao presidente Jair Bolsonaro. Porque foi ele que colocou os R$600 na conta de muitos que tinham perdido o emprego. Foi ele que manteve o poder de compra do brasileiro. E tudo isso fez com que a receita dos municípios caísse menos do que o esperado, e ele complementou com aquilo que estava faltando. Então vocês podem ter certeza que todo o dinheiro que chegou, independentemente de chegar do governo federal, do estado, ou de ser oriundo da contribuição do mais humilde do anapolino, através do IPTU, ele é gasto sempre com a mesma seriedade. Ele é gasto sempre com o mesmo respeito. E nós vamos poder, com certeza, assim que essa Covid der uma trégua, apresentar de forma cada vez mais detalhada tudo aquilo que foi feito. E podem ter certeza, nobres vereadores, pode ter certeza, imprensa anapolina, que o que nós fizemos hoje, no médio e longo prazo, vai ser reconhecido como um dos maiores feitos na área da saúde, não só na história de Anápolis, mas na história de Goiás. Continuando as respostas, pastor Elias também falou a respeito da regularização dos imóveis. Não vejo dificuldade, pastor, em ampliar o prazo para a regularização dos imóveis. Esse que foi um projeto, que foi uma demanda do vereador Jackson Charles, que foi uma demanda levada, que foi uma demanda discutida, e eu não tenho dificuldade em reconhecer quando, em uma boa discussão, eu reconheço a ideia. E naquele momento em que o vereador Jackson Charles levou a ideia, no primeiro momento eu fiquei meio reticente. É verdade. Quando ele me explicou, nós abraçamos a ideia. E muitas pessoas que não conseguiam, às vezes, ter um alvará de funcionamento porque não tinha regularização, hoje tem. Para pensar o que isso representa em termos de aquecimento na economia, o que isso representou para essas pessoas que esperaram durante décadas para ter o seu alvará de funcionamento e não tinha. Então, não tenho dificuldade nenhuma, essa Casa de Leis, juntamente com o secretário Marcos Sabrão, respeitando, obviamente, o período eleitoral, respeitando toda a legislação, se tiver condição, não vejo problema nenhum que a gente possa estar estendendo ainda mais o projeto para que a gente possa estar dando um prazo maior para a regularização dos imóveis. A Eline colocou para mim, de forma muito clara, a questão da oncologia. E eu tive uma experiência há cerca de 8 meses atrás, com uma pessoa que eu prefiro, não vou citar o nome dela, não tem dificuldade, com uma pessoa que fazia o tratamento. Uma pessoa chamada Maíra. Ela entrou no meu Instagram e ela contou para mim, naquele dia, a realidade do paciente oncológico no município de Anápolis. A triste realidade do paciente oncológico no município de Anápolis. Que por muitas vezes perambula em busca de atendimento inicial, depois perambula sem saber como fazer, em busca de um exame, e o prazo até que seja diagnosticada essa doença, e nós sabemos que o tratamento dessa doença depende quase que exclusivamente do diagnóstico precoce, por muitas vezes esse prazo compromete o tratamento. E essa pessoa, ela me apresentou um projeto. Um projeto onde nós deveríamos ter em um único local, o psicólogo, o nutricionista, mais que isso, em um único local nós deveríamos ter pessoas capacitadas para fazer o direcionamento, para fazer o agendamento, para poder falar diretamente com as UNACONS, para fazer essa ponte. E aí, eu sei que eu não posso participar de inauguração e não vou participar de inauguração, mas o secretário de saúde já tinha me dito que o tão sonhado AMO, e o que é o AMO? A Assistência Municipal Oncológica, começa a funcionar já dentro dos próximos dias. O prédio está pronto, os profissionais estão sendo contratados e a gente vai ter um local exclusivo para receber as pessoas que estão ou com suspeita ou que já estão em tratamento de câncer, para que dali o profissional da Prefeitura Municipal de Anápolis possa buscar informações, possa buscar soluções, possa agendar as consultas, possa agendar os exames e até mesmo as cirurgias. Então nós vamos fazer essa centralização sim e criar essa estrutura independente, porque eu tenho certeza que a falta de informação e que por muitas vezes a falta da integração de tudo isso prejudica e prejudica aquele que não pode ser prejudicado, que é o usuário do sistema de saúde. Então o AMO dentro dos próximos dias já vai estar funcionando e aí nós vamos ter um local onde as pessoas que estão com câncer ou que estão com suspeita de câncer, um local para elas poderem buscar todo e qualquer tipo de apoio que a Prefeitura Municipal vai estar fornecendo. A vereadora Geli, ela questionou a respeito do ISA. E quero passar os dados do ISA para vocês aqui. Saldo nas contas do Instituto, em janeiro de 2017, 42 milhões de reais. Patrimônio, só os 42 milhões de reais. Saldo na conta do Instituto hoje, 28 milhões de reais, mais 18 milhões de reais que a Prefeitura deve e vai pagar. Totalizando, 46 milhões de reais. Então, se a gente for levar em consideração só o dinheiro, isso é injusto e é ingrato levar em consideração só o dinheiro, hoje nós teríamos mais recurso financeiro no ISA do que pegamos em 2017. Só que tem dois detalhes que tem que ser dito aqui nessa casa, para a população anapolina. O déficit que era de 7 bi, caiu para 2. Isso é o cálculo atuarial que indica. E mais um detalhe. O patrimônio do ISA, porque patrimônio não é só o dinheiro que você tem na conta. Os imóveis que você tem também é patrimônio. E as pessoas escondem isso da população. As pessoas escondem o que foi repassado para o ISA. Por esta casa de leis. E pela Prefeitura Municipal de Anápolis. Então o patrimônio total do ISA, que em 2017 era de 42 milhões, hoje passa de 150 milhões de reais. O que era 42 passa de 150 milhões de reais, nós conseguimos diminuir o déficit e conseguimos diminuir o repasse. Então o ISA nunca esteve tão bem. Aliás, essa administração, com a parceria com a Câmara Municipal de Anápolis, foi o primeiro em muitas coisas. A primeira administração da história de Anápolis que teve uma conta aprovada sem ressalva, foi essa. A primeira da história foi essa. Continuando respondendo aqui as perguntas, o vereador Jean falou a respeito do plano de investimento da Saneago. E o pastor Elias perguntou para mim a respeito da implantação da agência reguladora. Vocês lembram que mês que nós assinamos o novo contrato da Saneago? O que aconteceu 40 dias depois? Chegou o Covid. Então eu posso garantir a vocês, o dinheiro investido em Anápolis pela Saneago, depois da renovação do contrato, e eu posso citar para vocês algumas obras. Já está sendo implantada uma nova estação de tratamento de água pré-fabricada. Foi feita a interligação dos poços artesianos e da rede, porque a rede que abastecia a região sul da cidade de Anápolis não falava com a rede que abastecia a região central e a região norte da cidade. Por isso é que faltou água no ano passado. Foi feita a substituição do material filtrante. Foi aberto diversos poços. Foi criado novos reservatórios. O estudo ambiental para a construção do grande reservatório, que vai ser realmente a independência hídrica do município de Anápolis, está em andamento, foi contratado pela Saneago. E com muita tranquilidade, Jean. Já que agora nós temos uma situação mais tranquila no que diz respeito a podermos reunir, eu acho que Vossa Senhoria e eu posso marcar, nós poderíamos pegar aqui 2, 3 representantes dessa casa para podermos ir até a Saneago e para que eles possam mostrar o grande, o ótimo cronograma de investimento que foi assinado e que está sendo feito e que ainda vai ser feito. Então, aquilo que foi feito de positivo, a Covid chegou e infelizmente nós não tivemos condição de mostrar. Só que as obras estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Nós estamos enfrentando hoje uma das maiores secas da história. Olha o Pantanal ardendo em chamas. Olha a floresta amazônica. Nós temos 100 dias aqui, e na cidade de Anápolis, que choveu um dia só. E não faltou água bruta. A água, quando falta em alguma residência, é porque um cano estourou, é porque a rede está em manutenção. E não faltou por quê, vereador Alfredo Landim? Não faltou porque os investimentos foram feitos. Qual é a diferença, então, da agora para o passado? É porque agora nós temos uma administração que cobra, que exige que a Saneago realmente faça aquilo que ela tinha que fazer. E no passado, não cobraram. Jean questionou a respeito do asfalto. E já me chegou a informação, vereador Jean Carlos, que aquelas 3 ruas que já foi licitado, galeria de água pluvial já foi feito na avenida principal, e agora, ontem, a pessoa assinou a autorização para poder passar em uma área privada, parte dessa galeria. Então, nos próximos dias, nós vamos ter lá o tão sonhado asfalto. E por falar em asfalto, como é bom chegar no Polo Centro, Lélio. Conversar com a moradora e escutar dela. Prefeito, tinha 40 anos que a gente esperava o asfalto aqui. 40 anos. Nesses 40 anos, todos passaram por aqui e prometeram. O senhor entregou. E um dia, meus filhos queriam que eu vendesse essa casa para sair aqui do Polo Centro, porque não tinha condição. Você limpa a casa, meia hora depois está suja por causa do pó. E eu falei para eles que eu tinha fé em Deus e nos homens de que um dia o asfalto chegaria. E lá no Polo Centro nós já temos o asfalto na maior parte das ruas. No Laranjeiras, a galeria de água pluvial já está sendo concluída. Nos próximos dias nós vamos ter a aplicação da massa asfáltica. E o Promissão, quantos anos? Ana Carolina e tantos outros bairros. E aí eu escutei, Américo, de uma pessoa: Roberto, como é que foi para você, para o vice-prefeito, para os vereadores, esse mandato? Eu falei: por que da pergunta, Leandrinho? E aquele senhorzinho me disse o seguinte: o mandato de vocês foi recheado por problemas. Nos 2 primeiros anos vocês enfrentaram a maior crise econômica da história desse país. E no último ano vocês enfrentaram a pandemia. Eu respondi com muita tranquilidade, eu tenho certeza que é a resposta de todos vocês. Eu agradeço a Deus e ao povo anapolino pela oportunidade de estar à frente da cidade, cuidando das pessoas nesses momentos de dificuldade. Agradeço mais ainda os servidores da prefeitura, porque mesmo enfrentando todas essas dificuldades, saiu os dados do CAGED. a segunda cidade que mais criou empregos nesse último boletim. Ficando apenas atrás de Cristalina, devido à produção de soja. Mas ficamos na frente de Aparecida de Goiânia. Ficamos na frente de Goiânia. Isso mostra que o desafio para todo gestor público, que era tentar conciliar a vida das pessoas, mas também a oportunidade de trabalho, que nós fizemos isso da melhor forma possível. Anápolis foi a cidade que permaneceu menos tempo fechada, porque entendemos e usamos aqueles primeiros 15 dias para implantarmos um sistema que seria utilizado depois da pandemia. E logo em seguida, fica aqui o meu agradecimento e meu abraço a todos os comerciantes da nossa cidade. Logo em seguida entendemos que o comércio precisava abrir, porque o povo precisava trabalhar. O anapolino, ele aprendeu, ele sabe, é assim que ele fez a vida toda. É trabalhando que a gente leva o sustento para casa. E foi por isso que nós abrimos a economia, abrimos o comércio, mesmo no momento de pandemia. Outra coisa importante, Lélio, pastor Elias, foi todos nós entendermos a importância das igrejas nesse momento. A importância das igrejas nesse momento, onde a depressão começa a tomar conta de muitas famílias, onde o desemprego, a falta de esperança. E nós sabemos que nós temos os melhores profissionais na área da saúde. Mas nós sabemos que as nossas igrejas, que os nossos pastores, que os nossos padres, que os nossos missionários são as melhores pessoas para cuidar disso. E é por isso que nós fomos também a primeira cidade a permitir a volta das reuniões religiosas. Meu amigo Luiz Lacerda, uma pessoa que eu já falei mais de uma vez o carinho que eu tenho por ele, pessoalmente. Politicamente, nós temos opiniões diversas. A respeito do Covid, eu fiz um resumo. Agora eu queria te fazer um pedido pessoal, vereador. Não deixe as divergências políticas fazer com que o senhor seja injusto. O senhor é uma pessoa que tem um carinho de todos. Eu prefiro acreditar que quando o senhor chama aquela obra de uma UPA geriátrica, com centro cirúrgico, com hospital, de reforma do Cais Progresso, é porque o senhor não teve ainda a oportunidade, mas vai ter de entrar lá e ver o que está sendo feito. Lá não foi feito reforma não, vereador. Lá foi feita ampliação. Lá está sendo construído da base agora, centros cirúrgicos, leitos de UTI, leitos de internação. Não façam isso com a população. Eu sei do coração que o senhor tem, sei da capacidade, sei da pessoa correta que o senhor é. Mas não cometa o mesmo erro que parceiros de partidos o senhor cometeu de chamar a UPA pediátrica de puxadinho. A população hoje tem todas as informações nas mãos. E daqui uns dias, nós vamos ter os nossos idosos tendo o mesmo tratamento que as nossas crianças têm. E não é uma reforma. Eu sei que o senhor não sabia. Não é uma reforma. Eu convido o senhor até mesmo a ir comigo. E eu tenho certeza que depois que o senhor ver a obra, ninguém nunca mais vai falar que aquilo é uma reforma de cais. Palavra.
Prefeito, o senhor me permita, presidente, só fazer uma ressalva aí. Prefeito, meu amigo Roberto, senhor Roberto Naves, você sabe da nossa amizade e o carinho que eu tenho. Agora, nessa colocação aí, eu vejo que aí o senhor é que está sendo injusto comigo. O que eu falei foi em cima do que está publicado no Diário Oficial, se não me engano, de julho, dia 3 de julho ou de agosto. Lá se refere claramente a uma dispensa de licitação para a reforma do Cais Progresso. Então, não estamos falando da construção que tem lá para a UPA geriátrica, que eu acompanhei lá, inclusive, no dia, antes de fazer o pronunciamento que eu fiz aqui, eu fui lá e acompanhei a obra. Aquela parte do Cais Progresso, realmente, ela continua na mesma situação que estava. E saiu uma publicação no Diário
não,
Oficial?
Não, 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 tá não, vereador. Se eu for lá hoje, Luizinho, as pilares, já está concretando laje, aquela parte que o senhor acha que ninguém mexeu hoje, foi toda derrubada. Se nós formos lá agora, está sendo concretado laje já. E em janeiro, e até bom para a gente poder esclarecer, em janeiro, nós temos algumas cirurgias, Eliner sabe bem disso, o Lélio também, vou citar, fimose em uma criança, uma hérnia inguinal numa criança, algumas cirurgias que o valor que o SUS paga é muito pequeno. E aí o que acontece? As unidades e os hospitais não querem fazer essas cirurgias, mesmo a prefeitura pedindo, mesmo a prefeitura implorando. Por quê? Porque durante anos nós não fizemos nada em termos de centro cirúrgico novo para que tivesse condição de ser realizada essas cirurgias. Então aquilo que se ouviu no Diário Oficial a respeito de reforma corresponde a cerca de 20% de todo o complexo. E por isso que é importante a gente não ficar atento só ao diário. E aquela parte que o senhor está achando que não foi mexido, ela foi derrubada, os pilares já foram concretados e hoje nós já estamos fazendo as lajes. Por quê? Porque ali, e aqui esclarecendo, dentro da amizade que nós dois temos, vai funcionar 2 centros cirúrgicos de última geração. Vai funcionar 10 leitos de UTI e 36 leitos de internação. Porque a prefeitura, de agora em diante, a partir do mês de janeiro, ela vai ter autonomia de resolver alguns problemas que antes ela não tinha. Quantas vezes vocês, os vereadores, chega e diz, prefeito, cirurgia de fimose, mas o problema é que no hospital municipal, nós sabemos que o centro cirúrgico não tem condição de fazer uma cirurgia de hérnia e várias outras cirurgias. Então, isso que o senhor viu publicado, apesar de estar escrito no papel, pode ser que esteja escrito reforma, mas se o senhor for lá, o senhor pode ter certeza que o senhor vai ver que é uma estrutura que nós não tínhamos antes na cidade de Anápolis. E é uma estrutura, e a ideia dessa nova estrutura com esses centros cirúrgicos, com os leitos de UTI, com os leitos de internação, que funciona já em janeiro, é o prazo para que a gente possa esperar o novo hospital municipal que vai ser construído na região leste. Esse projeto já está no Ministério da Saúde. Aí é um hospital municipal de referência, para fazer inveja em Goiânia, Aparecida de Goiânia, em todo lugar. É um hospital com 110 leitos, com vários centros cirúrgicos, com tudo quanto é tipo de tratamento. Nós não podemos apenas olhar para o Hospital Municipal de Anápolis, e se olharmos, temos que perguntar quantas reformas foi feita naquele hospital, e aí, independente de gestão, até a nossa, lá não tem condição mais de fazer reforma no Hospital Municipal. E nós precisamos dar condição de trabalho para aqueles profissionais que estão ali. Então eu convido a todos que aqui estão, a todos que aqui estão, a ir conhecer o complexo de saúde do Progresso, onde nós teremos a UPA geriátrica, 2 centros cirúrgicos, leitos de internação e 10 leitos de UTI. Sabe por que nós estamos fazendo isso, Luizinho? Porque vai chegar um momento, nós temos os equipamentos, está no norma, só que a pandemia vai passar. E o que nós queremos? Cumprimentar aqui o doutor Antônio Jorge. Nós queremos uma coisa muito simples. Nós queremos que o anapolino ele continue tendo os seus leitos de UTI independente do Estado. Porque nós sabemos o quanto é dolorido você depender da regulação do Estado. O tanto é dolorido você precisar de um leito de UTI e não ter. Então nós não abriremos mão mais de ter os leitos de UTI exclusivos para os pacientes da cidade de Anápolis. O Covid nos machucou bastante. O Covid fez com que a gente perdesse muitos irmãos, e a gente lamenta. Mas o Covid tem que nos ensinar que a saúde não pode mais voltar atrás, que a saúde não pode mais ter diminuição no número de leitos. Então nós já estamos preparando para que, passando o Covid, todos esses equipamentos, toda essa estrutura, elas já tenham um local dentro da Prefeitura Municipal de Anápolis, para que o leito de UTI que hoje é utilizado para o Covid, ele possa ser utilizado para uma cirurgia cardíaca. Para que a gente possa trazer para a cidade de Anápolis serviços que não tem, só tem em Goiânia, como as cirurgias neurológicas. E é isso que nós queremos. Nós queremos é ampliar. Então eu queria aqui, de verdade, pedir para que Vossa Excelência possa fazer essa visita. E nós dois não temos isso, você sabe que nós dois somos amigos pessoais. E queria que nós pudéssemos até ir. Não precisa de imprensa, não precisa de ninguém. Você vai ver o que está sendo feito naquele local e você vai ficar orgulhoso daquilo, porque sabe que vai ser bem utilizado para os próximos anos. Tenho certeza, Luizinho.
prefeito, mas só para terminar o assunto então, prefeito. Por isso que foi bom eu fazer essa indagação aqui, justamente para o senhor trazer os esclarecimentos. Porque eu falei em cima do que saiu no Diário Oficial, a publicação que saiu, foi exatamente essa. 3 milhões de reais, licitação com dispensa de licitação, para ampliação e reforma do Cais Progresso. Então não fiz aqui, não usei de nenhuma maldade, eu usei a palavra em cima daquilo que estava publicado no Diário Oficial. Então teve alguma divergência na publicação.
Resolvida a divergência.
Mas exatamente para que o senhor pudesse, ou o secretário de saúde, fazer os esclarecimentos a respeito, para a gente não ficar falando outra coisa. Mas foi nesse sentido que eu fiz a indagação.
Ok, nós vamos lá então, nós dois. Thaís, agradecer você, mas agradecer principalmente o servidor da área da saúde pelos avanços que nós tivemos aí na causa animal e vamos continuar tendo muito mais. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que o novo centro cirúrgico que nós tivemos ali, lá no centro zoonose, a aquisição do castramóvel, as leis que essa casa de leis aprovou, e não tenho dúvidas também de que nós vamos tirar o centro zoonose daquele lugar. Entendemos que quando foi construído o residencial naquele lugar, já tinha que estar vinculado. Por quê? Porque as pessoas culpam os cachorros. Mas a verdade é que a culpa não é do cachorro. A culpa é de quem não tirou o centro zoonose para depois fazer a moradia. Então nós estamos trabalhando e tenho certeza que vamos continuar avançando. Vereador João Feitosa.
Prefeito, desculpa que eu tive que correr lá na Caixa Econômica Federal, mas eu estava acompanhando. Eu jamais, eu sempre falo aqui, e os pares aqui é sabedor, do seu compromisso, principalmente, em levar dignidade, respeito e segurança através da iluminação pública. Quero te dizer que todas as pessoas, aonde a gente vai, estão satisfeitas com você, pela a postura, pelo comprometimento, pelo que você garantiu, e vamos finalizar com pelo menos 70% dessa questão de iluminação de LED, que é melhor, que é em todos os bairros, mais carentes.
E para vocês, queria encerrar agora, e queria falar com os nobres vereadores, da importância de cada um de vocês, de todos, sem exceção. Sem exceção. Vocês, sem vocês não seria possível, e sem vocês não vai ser possível a gente continuar fazendo tudo que nós temos feito pela cidade. Mas vocês foram parceiros e também são responsáveis pela terceira UPA pediátrica do país, que já fez mais de 50 mil atendimentos. Vocês também são responsáveis por ter tornado Anápolis a cidade proporcionalmente mais segura do estado de Goiás, graças à implantação da Força Tática Municipal, um investimento de mais de 10 milhões de reais. Vocês são responsáveis, vocês votaram, e todas as melhorias, e se hoje não está faltando água bruta, é porque vocês votaram e apoiaram um novo contrato com a Saneago, um contrato de programa. Vocês, todos nós, conseguimos fazer com que centenas de jovens não abandonassem a faculdade graças ao programa graduação. Vocês criaram o maior evento social desse estado, chamado Arraiana, quantas toneladas de alimentos. Vocês participaram do maior enfrentamento do Covid e conseguiram manter o comércio de pé, o comerciante de pé, o trabalhador trabalhando, salvar as vidas e matar a fome daqueles que não tinham o que comer. Vocês conseguiram fazer com que a Prefeitura Municipal de Anápolis tivesse condição de comprar as lâmpadas de LED. As lâmpadas de LED estão sendo instaladas em toda a cidade. Então, parabéns a todos vocês. Eu sei que vocês estão em período eleitoral, assim como eu também estou. Mas tenham a consciência. Essa história só está começando. E nós temos muito o que fazer pela cidade. E nós temos muito o que fazer pela nossa população. E vamos continuar fazendo, eu tenho certeza. Leandro, meu muito obrigado a você. E não poderia também deixar de agradecer o Hamilton, que fez parte também dessa legislatura. Não poderia deixar de agradecer e destratamos com a empresa que não estava fazendo a obra, e já estamos contratando, o Dr. Carlos Alberto libera hoje à tarde, a nova empresa, para terminar tão sonhado, está lá na parede, gente, ó. Fez parte de tudo. A nossa amiga Vilma Rodrigues. Destratamos com a empresa que estava, porque não estava dando conta de terminar a obra, e já convocamos a segunda colocada, que está pronta para poder terminar a nossa creche dos idosos. Eu sei, estava conversando com Lélio. Lélio estava farol baixo, estava triste. Quantas coisas, Roberto, eu gostaria de ter feito. Falei, Lélio, a pergunta não é quantas você gostaria de ter feito. Porque no coração de um homem republicano, no coração de um político que realmente pensa nas pessoas, sempre vai ter o sentimento de quero fazer mais. Mas o importante nesse momento é você ver a vida das pessoas que você conseguiu mudar. As pessoas que você conseguiu cuidar. E a obrigação que você tem de lutar para que você possa continuar cuidando. E ele citou muito bem. Como é bom não ver mais os diabéticos na praça com nariz de palhaço fazendo apitaço por falta de insulina. Então, meus parabéns a todos vocês dessa casa pela transformação que vocês começaram a fazer. Mas a responsabilidade de vocês não acaba agora. Vai continuar por muitos e muitos anos e eu tenho certeza que nós vamos continuar avançando em tudo isso que nós citamos. Um abração, que Deus abençoe todos vocês, que Deus proteja vocês nessa caminhada, que Deus proteja cada um de vocês, cada uma das pessoas da equipe de vocês. Nós sabemos o quanto é difícil, mas fica aqui o meu muito obrigado e o parabéns a todos vocês também. Parabéns a todos vocês, secretários. Vocês são gigantes e vão continuar sendo e vão continuar tendo a oportunidade de fazer tudo isso que vocês estão fazendo e mostrando que é possível fazer administração respeitando o dinheiro público, que é possível fazer administração sem escândalos, que é possível fazer administração cuidando das pessoas. Então fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Muito obrigado, Leandro.
Obrigado. Obrigado, prefeito Roberto. Só registrar que o vereador Valdete Fernandes está no regime de teletrabalho. Cumprimento a Vossa Excelência e agradece pelos investimentos feitos ali em sua região. Vereador Valdete Fernandes, assim como o vereador Mauro, estão trabalhando em regime de teletrabalho. Registrando também a presença do doutor Antônio Jorge, amigo, companheiro, seja bem-vindo. Agradecendo a presença do doutor Carlos Alberto, procurador do município, secretário de Fazenda, Marcos Abrão, secretário de Meio Ambiente, Fabrício Lopes, secretário de Esporte, Karim Abrão, Desenvolvimento Social, Erizânia, CMTT, Cristiane Elias, Saúde, Dr. Lucas, de Obras, Francisco Lacerda, Recursos Humanos, Raquel, Planejamento, Bruna Ganã, Diretor-Presidente do ISA, Eduardo Milk, da Controladoria, Alaine, da Cultura, Wilson Velasco, do PROCON, meu amigo, Robson Torres, da Educação, professora Sonja, seu diretor Márcio, demais diretores e servidores, agradeço a presença também da imprensa e de todos os vereadores. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa audiência pública do segundo quadrimestre de 2020, convocando os pares para a próxima sessão, já a primeira ordinária, segunda-feira do mês de outubro. Fiquem todos com Deus. Obrigado aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV.